Bom, vamos à primeira entrevista do dia, a primeira entrevista da semana, a primeira entrevista desta segunda-feira aqui no Comando Marconi. Nós estamos recebendo a prefeita de Uruçanga, está conosco a prefeita Stella Talamini para trazer algumas atualizações de assuntos importantes que movimentam a cidade e que, claro, né, é sempre importante ouvir. Prefeita, bem-vinda, prazer em recebê-la aqui na Rádio Marconi, bom dia.
Bom dia, Joel, e um bom dia sempre muito especial a todos que estão nos acompanhando.
Prefeita, bom recebê-la aqui para ouvi-la sobre alguns assuntos. Eu até agora nos destaques falei de assuntos que nós poderemos entrar, como sei que a senhora teve conversa com o governador, sei que tem questão da importante assunto de economia com a Cerâmica Carmelo, mas eu acho que é um assunto muito recente e faço questão de recuperar. Como é que a senhora observou e avalia as críticas, as cobranças feitas na sessão da Câmara de Vereadores da última terça-feira? Tivemos algumas cobranças. Como é que a senhora avaliou essas críticas da terça-feira passada na Câmara?
Joel, eu fui vereadora durante 8 anos. A oposição é natural, é normal, é salutar. Sim. Agora, ela não pode ser desrespeitosa. Considero até misógina. Pela forma, pela agressividade, pela forma que se conduziu determinados assuntos. Então, eu fui vereadora há 8 anos, eu sempre fui respeitosa com todos. E como vereador ou vereadora, se você quer contribuir com a sua cidade, você observa os problemas e você propõe soluções. Ou pelo menos sugere soluções. Uma crítica pela crítica, ela não constrói nada para a sua cidade. Nós temos feito um esforço muito grande para melhorar a nossa cidade, para melhorar os serviços. Nós estamos com 1 ano e 8 meses de governo. E eu posso dizer que a gente caminhou muito. Temos muitas coisas para resolver? Sim, ainda temos. E quem dera um dia nós termos um gestor que resolva todos os problemas em 100% deles. Isso não vai acontecer por quê? Porque a cada tempo surgem novos desafios, novas demandas, e o gestor vai procurar sempre resolver. Mas eu vou me ater a uma situação. A fala iniciou assim: vou mostrar a realidade do município. Vamos lá, eu já estive aqui muitas vezes falando de tudo que é feito. Eu tenho feito uma prestação de contas aqui na Rádio Marconi. Uhum. Claro que nós temos a prestação de contas que a gente encaminha para o tribunal, mas com uma certa regularidade nós estamos aqui. Eu, os secretários, eu acho que toda semana tem um secretário aqui falando das suas ações. Não deixa de ser uma prestação de contas. Uhum. Então, negar tudo isso, eu diria que é um discurso de ódio pelo ódio. Porque daí eu não estou ouvindo nada do que acontece na minha cidade e eu foco apenas naquilo que eu tenho interesse de produzir uma notícia. Rapidinho. Infraestrutura. Pavimentação finalizada e realizada foram mais de 12. Rodovia da Imigração do Rancho dos Bugres, 2 milhões e 300 com recurso próprio. Estrada Rural, Barro Preto ao Armazém, Rio América ao Belvedere. Tudo isso são obras que estão acontecendo aqui no município. Sempre ressalvo, nós temos recursos do município, temos recursos do governo do estado, temos recursos de emenda parlamentar. Eu nunca neguei nada disso, nunca escondi nada disso. Sempre enfatizei e sempre reconheço o recurso que chega aqui. Iniciamos também em maio limpezas em todos os rios como prevenção pelo fenômeno El Niño severo que está se apresentando. Falta ainda o Rio dos Americanos. Eu acho que já começaram, mas não finalizaram. Na educação, o novo sistema de ensino foi implantado, foi feita a municipalização da escola Quitanilha de Andrade. Nós tivemos a retomada da escola do Rio Caeté, que estava abandonada e estava ali, tinha passado por 4 empreiteiras. Reforma da escola Rosalino Damiani. Quadra coberta na escola Rosalino Denês. Câmeras de monitoramento dentro dos ônibus, crédito escolar para os pais no valor de R$ 300 para 1.600 alunos. Hoje nós somos selo ouro na educação, nós somos o terceiro lugar em Santa Catarina no resultado do IDEB de primeiro ao quinto ano. São avanços que foram proporcionados nesse 1 ano e 8 meses de governo. Secretaria de Desenvolvimento. a Sala do Empreendedor, o projeto Dell da Facisc, tudo para ajudar o empreendedor a ter o seu negócio e conduzir o seu negócio. Retomada da segunda área industrial, nós temos agora, estamos na fase de colocar a energia na segunda área industrial. Já estamos com um trabalho bastante forte através do nosso diretor do Brás para conseguir trazer empresas para cá. No DMA, estruturamos o DMA, hoje eles têm uma sala toda estruturada. O DMA, só vou falar aqui das castrações, 950 castrações. Eu acho que não se fez nunca isso em 4 anos de outras gestões. Recadastramento imobiliário, plano diretor, as lixeiras na praça que também foram substituídas, que era uma vergonha. No social, 2 projetos bastante importantes no complexo que nós temos ali na Secretaria de Serviço Social. Nós temos ali um projeto de 1.300.000 que já iniciou e temos mais um de 900.000. O Conselho do Idoso, esse ano, conseguiu receber pela primeira vez recursos do Imposto de Renda, junto com o FIA, que é o Fundo da Infância e da Adolescência. Entre o ano passado e esse ano, dá mais de 130 mil, um trabalho forte da secretária Sinara também. Na cultura, projetos da Unesc no Parque Municipal, projeto da Unesc na Praça de Revitalização, e daí muitas vezes a gente escuta aquela polêmica, praça coberta, rua coberta. Eu disse numa audiência pública lá na Câmara de Vereadores, nós temos um projeto encaminhado. Um projeto não se faz num dia. Ele tem um cronograma, ele vai até o final do ano. Então, até o final do ano, vai se estabelecer o que pode ser feito na praça. Ninguém é a favor ou contra. Nós só temos que seguir o que a Fundação Catarinense permite. Uruçanga tem o maior centro histórico de equipamentos construído pela colonização italiana. Então, nós temos que respeitar isso.
Aquele projeto da Unesco está em andamento, prefeito.
Está em andamento.
Não foi finalizado, né?
Isso, ele tem um cronograma, ele vai até o final do ano. Tá. Na Secretaria de Cultura, foi feito festival de dança, sarau cultural, nós também contratamos o Integra Tour, festa do retorno, Vindima, Páscoa, Natal, a retomada dos passeios de trem Uruçanga-Jaguaruna, o Expresso Uruçanga, o Expresso Guete. Temos um projeto também já indo para a licitação da reforma da biblioteca. Temos o projeto do CAT, do Centro de Atendimento ao Turista, que fica aqui ao lado do Banco do Brasil. Esse já tivemos 2 processos de licitação e os 2 deram deserto, porque é um projeto que exige uma mão de obra um pouco mais qualificada, mas está ali, recurso garantido e tudo mais. Na saúde, de 18% passamos para 23%. Agora estamos realizando a reforma de vários postos de saúde. Nós também temos a construção da UBS da Baixada, já vou entrar nessa questão, que também foi polêmica. Toda obra ela tem um projeto, toda obra tem um fiscal, toda obra tem uma empreiteira que faz esse projeto. Na condução desse projeto, na construção desse projeto, aparecem problemas que nem sempre estavam previstos. Então, cabe a nós reparar, reconduzir. Então, nós temos um fiscal que acompanha essas obras. Não é diferente do que acontece na nossa casa. Quem já não fez uma obra, quem já não fez uma casa nova e lá no final percebeu que alguma coisa tinha que ser diferente. Mas estamos acompanhando. Calendários esportivos, a corrida do vinho. Então, nós tivemos muita coisa. Voltando aqui na saúde. Agora, hoje à noite, nós vamos entregar aquele sensor Libre, que é para as crianças diabéticas e adolescentes, para poder controlar melhor a diabetes do tipo 1. Vai ser entregue hoje à noite. Temos um evento para isso. O TeleSUS. A secretária já está estudando a possibilidade de termos o telemedicina também. Temos um investimento forte com o Hospital de Uruçanga. Foi também levantada uma questão de uma promessa feita em época de eleição. Sou muito consciente do que foi tratado numa visita ao hospital por um convite do hospital. Então, nós temos no nosso plano de governo um terceiro turno no posto de saúde, que ainda não aconteceu. Alguns postos atendem até às 8 horas, algumas vezes em alguns dias da semana. Mas o nosso projeto é um terceiro turno. Se lá na frente nós entendermos que esse terceiro turno não vai atender da mesma forma que talvez um segundo médico lá no hospital possa ser melhor, estamos propensos a reverter esse posicionamento. Mas o compromisso conversado com o hospital, foi sempre de que nós teríamos um terceiro turno, e o hospital, na ocasião, se colocou à disposição de ofertar os exames e o raio-x para esse terceiro turno. Foi acordado até o valor. Nunca foi prometido que daríamos um médico para o hospital, um segundo médico no plantão. A Uruçanga, a Prefeitura Municipal, ela repassa por ano 2 milhões e 400 para o atendimento ali na urgência, e também passa 450, 480 mil para o 13º. O ano passa, são quase 3 milhões. O ano passado, eu consegui uma verba de 1 milhão e 500, que está ajudando muito agora na reforma do pronto atendimento, do pronto socorro. Então, nós estamos trabalhando para colaborar, sim, isso faz parte da saúde. A gente quer que o hospital se fortaleça, a gente quer que o hospital atenda o maior número possível de pessoas. Então, vocês não vão escutar da minha parte eu fazendo julgamento para o hospital, eu apontando o dedo para o hospital, porque a gente precisa dele. A gente tem que ajudar o hospital a se fortalecer, a ter uma demanda maior. E seguimos. Na agricultura também, atendimento de todas as safras, foi criado um fundo que hoje a prefeitura disponibiliza 50% da arrecadação dos serviços para esse fundo. Então, eles conseguem com isso gerenciar as demandas e atender o agricultor de uma forma mais imediata. Também disponibilizamos um espaço para uma sede da Associação dos Produtores de Mel. É algo que também é novo na administração. Criamos também um aplicativo Uruçanga Digital, estamos modernizando. Criamos também, contratamos um novo sistema operacional, que nós éramos um dos últimos municípios em Santa Catarina que tínhamos um sistema arcaico. Então foram tudo melhorias que vieram a acrescentar e melhorar na administração. Então essa é a realidade do município. Temos muito ainda que caminhar, tem muitos projetos ainda para acontecer. Uma das primeiras coisas, Joel, que no início da nossa gestão a gente fez foi contratar projetos. Então, porque para que a gente pudesse fazer as coisas acontecer, tu tem que ter projetos. Então, a gente contratou vários projetos para que a gente encaminhasse. Tem muito projeto de pavimentação. Agora, uma coisa tem sido muito difícil. A gente enfrentou empreiteiras com problema, mandamos 3 embora, estamos um pouco melhor, mas ainda não é o ideal. Mas nós também lidamos com uma coisa que é o maior desafio da gestão: poucos recursos. Eu tenho dito isso em outras entrevistas que eu estive aqui. Então, todo dia a gente tem que fazer um milagre. Então, tudo que eu relacionei aqui, que ainda é muito pouco perto de tudo que foi feito, a gente faz muito com muito pouco. Então, a gente está fazendo, eu e o Renato, uma administração assim, ó, muito pé no chão, muito séria e com um sacrifício muito grande. Mas continuamos firmes e a gente só precisa que as pessoas colaborem. Então, se quer ajudar o município, ajuda a trazer boas ideias, ajuda a apontar alguma solução de problemas, se é que a gente não está enxergando. Tudo é muito bem-vindo. É, uma coisa que me causa estranheza também na fala desse vereador foi que estou falando em nome da população. Eu pergunto para todos que estão nos ouvindo. As críticas, a falta de respeito apontada para mim representa a opinião de todos? Ah, tenho certeza que não. Tenho certeza que não. Então é bom a gente ter cuidado com as palavras, é bom a gente manter uma política de respeito em qualquer poder, porque assim eu tenho feito. Esse é o meu posicionamento, essa é a minha postura. As portas da prefeitura sempre estiveram abertas para qualquer vereador ir lá tirar uma dúvida, ir lá buscar alguma informação, sempre esteve aberta para todos. Eu vou te dar um exemplo, Joel. Essa semana que passou, que teve muita chuva, eu recebi algumas queixas de buracos na pista entre Uruçanga e Orleans. Eu vim aqui para a rádio para gritar, para dizer que o governo do estado não arruma. Não, eu peguei o telefone e liguei para o responsável da regional e perguntei o que estava programado para fazer aquele reparo. É assim que a gente conduz. Se a gente quer ajudar a resolver, é assim que a gente conduz. Então, a porta da prefeitura está aberta para pedir informação, para levar uma sugestão. Nós estamos lá prontos para atender. Então, essa é uma fala, é um desabafo também. Mais uma vez, eu acho que nós, tanto situação quanto oposição, ela é salutar, mas a gente deve tratar tudo com muito respeito. Assim tem sido o meu trabalho e o do Renato. Não mencionei aqui, também estava na lista, o SAMAI também vem fazendo um grande trabalho. Teve problema aqui, ali ou lá, mas já avançou muito. Estamos avançando muito. A Defesa Civil do município de Uruçanga também tem feito um trabalho bem importante, muito organizado. Tudo isso para atender melhor o cidadão. Fiz uma listinha aqui de aquisições, só de veículos e máquina, que eu lembrei. Não estava com documentos na minha mão ontem à noite, mas eu anotei. Nós tivemos aqui só de carros. Um para educação, um para o social, uma van para merenda, uma van para o esporte, duas vans para a saúde, um micro-ônibus para educação, dois caminhões. Ontem chegou mais um caminhão novinho. Então, são dois caminhões novos em um ano e meio de governo. Uma bobcat, uma caçamba para carregar pedra, dois carros para a Defesa Civil. Eu acho que não lembrei de tudo. Então, são aquisições que foram acontecendo, muitas a partir de emendas parlamentares, muitas com contrapartidas do governo municipal e outras com recursos próprios. Esse é o nosso governo até aqui.
Prefeito, só voltar um pouquinho ainda na saúde, a questão da UBS da Baixada, a senhora falou e ia voltar. Ali está uma situação de obras também, né? Que foi outro assunto também que foi apontado na Câmara na terça passada.
Nós estamos ali com uma obra que eu acredito que já deve estar chegando perto de 90%. É uma obra que começou e foi. Não foi aquela obra que parou, arrancou, a empresa sumiu, como acontece muitas vezes. Ela foi. Agora, na finalização, se constatou algumas coisas? Sim. Por exemplo, pingadeira. Ali um problema de drenagem, porque ela é um pouco mais baixa do que a estrada. Quando nós começamos aquela obra, na primeira semana eu estive lá. Eu até conversei com um engenheiro. Poxa, por que essa obra ficou tão baixa assim? O projeto já estava pronto. Então, o que foi justificado? Como havia um terreno e uma outra obra do lado, e a associação doou o terreno para que essa UBS saísse, eles colocaram na altura máxima para não prejudicar uma outra obra. Ou seja, a pessoa te dá o terreno e tu vai lá e tu acaba com a obra dela. Ainda assim ficou alta. Agora, comparada com a estrada, ela está baixa. Se me perguntar, eu particularmente não gosto de obra mais baixa do que a estrada. Uma obra, quando fica mais baixa do que a estrada, ela acaba se desvalorizando. Mas a justificativa foi aquela. O projeto já estava pronto e nós tínhamos que começar, porque existe um recurso federal e tu tem prazo para esse recurso. Senão, tu perde ele. Então, está ali, ela está bonita. Tem um ajuste aqui, outro ali? Tem. Agora, quando a gente vê uma crítica, eu me perguntei, quantas vezes um vereador foi lá, ao longo de um ano, olhar a obra? Então, agora tem lá uma poça d'água, isso virou um problema. Mas eu pergunto, quantas vezes em um ano um vereador foi lá? E esse é o papel do vereador. Vai lá, fiscaliza. Me procura, olha, eu vi lá, eu acho que isso aqui não está legal, procura o fiscal da obra, procura a Secretaria de Engenharia, olha, eu fui lá, eu constatei isso aqui, será que é isso mesmo? Estou achando que não está certo. É esse o papel, ajuda, ajuda. Agora não quando o problema está lá, e daí fazer um banzé em cima de um problema que é facilmente resolvido, vai ser resolvido, já havia sido constatado, já estava sendo tomada a providência. Então, não é porque alguém falou que nós estamos indo lá correndo atrás agora para resolver. Isso já era um problema que tinha sido diagnosticado e já estava sendo analisado para poder fazer.
Muito bem. São 7h36 da manhã. Estamos conversando com a prefeita Stella Talamini na primeira conversa da manhã. Avançamos, prefeita, conversa com o governador Jorginho Melo, assuntos tratados e, claro, né, automaticamente, já vem na cabeça de todo mundo, Rodovia dos Mineiros, sem dúvida.
Olha, com certeza, foi o assunto principal daquela audiência. Eu diria que nem foi uma audiência, foi um café da tarde. Então, o governador só reafirmou o compromisso dele com a rodovia. Nós já entregamos toda a documentação, isso há 2 semanas atrás. Ele pessoalmente ligou para o secretário de infraestrutura, que confirmou a entrega dessa documentação. Então, estão avaliando. Ele ficou de ligar essa semana. Então, tenho certeza dessa obra. A gente, durante todo esse período, ouviu muitas pessoas dizer: não vai acontecer. Isso aí é só uma promessa política. Não. Eu, desde o início, eu mantive a minha fé. Eu tinha certeza que o governador não iria voltar atrás naquela obra. E sempre lembrando, nós abrimos mão de muitas coisas em troca dessa obra. Então, o governador reafirmou, acredito na palavra dele, e essa obra vai acontecer sim. Claro que poderia ter sido talvez 1 mês, 2 antes, mas tudo bem, estamos, e eu me coloco junto da comunidade, esperando há 50 anos, logo ela vai acontecer.
Nas reuniões, a senhora também teve uma reunião com a direção da Cerâmica Carmelo, que está aí aguardando apenas umas questões oficiais para iniciar os trabalhos, prefeito.
Isso, essa operação de compra e venda, ela tem que passar por um órgão, que é um órgão fiscalizador. Por que que passa por esse órgão? Porque para que não caracterize, de repente, um oligopólio, né? Nós tivemos lá atrás um exemplo da Ambev. Comprou quase todas as cervejarias e daí pôs controla o preço. Então, esse órgão impede que isso aconteça. A hora que eles oficializarem, eles já estão automaticamente operacionando nessa fábrica. Ficamos muito felizes. Isso é muito importante para Uruçanga. Essa empresa, ela é considerada uma das 8 maiores do mundo. Então, ela vai estar aqui em Uruçanga. Isso nos enche de orgulho. Somos muito gratos ao Menegon e ao Marialto. Por quê? Porque eles colaboraram nessa venda, nessa transação. E tenho certeza que houve uma dedicação ainda maior por serem de Uruçanga. Então, ela vai estar ali, os empregos vão ser retomados, as receitas para o município também, que é muito importante, e que ela seja uma grande vitrine para que Uruçanga atraia novos investidores. Uhum. Então, nós estamos muito satisfeitos com essa operação que aconteceu.
Prefeita, quero ouvi-la sobre o Tribunal de Contas, que aprovou, né, as contas de 2025. O que significa para a administração, para as pessoas entenderem?
Olha, eu acho que isso é a prova, é o selo, é o carimbo de uma gestão trabalhada com muito, muito trabalho, com muita eficiência, com muita transparência. E eu acho que eu devolvo esse resultado agora para quem está apontando o dedo para a administração, dizendo que a prefeita tem que ir embora. Tivemos uma aprovação de contas e eu posso dizer que ela foi um pouco diferente do que geralmente é na média. Não tem restrição nenhuma para a prefeita. Tivemos ali algumas recomendações em relação a conselhos, mas ela foi uma prestação de contas, assim, excepcional. Estamos orgulhosos. Isso é resultado dos secretários, do trabalho dos nossos secretários, do trabalho dos nossos diretores, do trabalho dos nossos servidores. Eu sempre enalteço o trabalho de todos eles. Então, ela não é para mim, ela é para todos nós, ela é para a nossa cidade. Viemos para fazer da forma correta, estamos trabalhando muito para fazer dessa forma. Podemos errar em alguma coisa no meio do caminho? Podemos, mas nós viemos imbuídos de boa vontade de melhorar o município e deixar a cidade ainda melhor. Então, para nós, essa prestação de contas aí é a resposta que a gente precisa dar para quem não acredita na cidade.
Já que falamos em contas e a feira de matemática na semana passada, que foi um dos destaques da semana.
Olha, e foi um destaque regional. A gente parabeniza muito a secretária Andresa, toda a equipe, professores, diretores de escola, as crianças que, e os jovens que participaram. Ela foi muito especial. Os elogios são gigantes. Eu nem diria que são enormes, são gigantes. Muito bem organizada. Vimos ali trabalhos excepcionais. Então, essa é a Uruçanga que a gente trabalha para acontecer. Entregando coisas boas, fazendo as coisas acontecerem. Então, só gratidão pelo trabalho que a secretária e a sua equipe desenvolveram junto com as crianças.
Falando de pavimentações, a senhora já citou algumas, prefeita, mas a rodovia da imigração italiana hoje, qual é a situação?
Então, eu diria que ela já está caminhando para os seus finalmente. Nós tivemos ali um problema que surgiu durante a construção, é aquilo que eu falei. Tu planeja uma coisa e depois, na hora, no meio da construção, acontece alguma coisa. Então, estava previsto uma detonação, já estava previsto no projeto, só que ela teve que ser ampliada. Daí isso acabou atrasando pouca coisa, mas ela continua. O tempo de chuva tem atrapalhado, a gente sabe disso. Nós vamos enfrentar nos próximos meses muita chuva. Já vou adiantar, vai atrapalhar. Então, a gente sabe disso, mas vamos caminhando com cautela. Daqui a pouco estamos fazendo a entrega dessa rodovia, que vai ser muito importante, ligando principalmente o município de Pedras Grandes. São obras que estão acontecendo. Eu aqui, lá nas primeiras entrevistas, eu falava que Uruçanga parecia uma ilha, porque nós tínhamos três pavimentações que ligavam três municípios. Nós temos muitas outras para acontecer. O pessoal tem me cobrado muito, Joel, Uruçanga Siderópolis. Já existe um projeto. O projeto ele não vai chegar ao centro, ele vai sair mais ou menos aonde é a Santa Luzia, já para como um anel de contorno, para que todo o movimento não caia aqui dentro da cidade. Então, eu até digo para as pessoas, a hora que o governador bateu o martelo com a Rodovia dos Mineiros, no dia seguinte eu já estou com outro projeto lá na porta, que vai ser esse. Já estou anunciando aqui, porque a gente tem que caminhar forte, firme, para que essas pavimentações aconteçam e interligam os municípios.
Prefeito, uma de política. A Bruna Salvador passa a ser a líder da Câmara, na Câmara?
Sim, ela foi convidada para ser a líder de governo, ela aceitou. Ela tem um tempo na Câmara até o final do ano, está aproveitando muito bem esse tempo. A gente parabeniza o trabalho dela. Ela chegou muito, muito sabedora do que ela tem que fazer. É uma oportunidade e eu tenho certeza que a Bruna vai fazer um excelente trabalho, vai aproveitar muito essa oportunidade que está sendo dada a ela e ela vai fazer esse trabalho junto com as comunidades e com uma bandeira que ela tem muito forte, né? Principalmente a questão da saúde, da própria deficiência. Então, eu tenho certeza que vai ser uma boa vereadora, uma brilhante vereadora.
A senhora citou lá na primeira manifestação a palavra respeito, mas 5 ou 6 vezes, ainda em relação à sessão da semana passada. Logo, se deduz que a determinada fala, a senhora interpretou como passou do ponto, teve uma falta de respeito em algum momento?
Ah, com certeza. Essa administração já se foi, não consegue reverter, está ruim. E principalmente quando se refere a mim, né, que eu tinha que sair do meu cargo porque eu não estou resolvendo as coisas da cidade. Aí houve um desrespeito muito grande. Eu nunca desrespeitei órgão nenhum, liderança nenhuma. Eu posso não concordar. Agora, se eu não concordo, eu devo levar uma sugestão. Houve um desrespeito, para mim, muito grande. Então, a política não se faz com o fígado. A gente tem que ter bom senso, responsabilidade naquilo que a gente diz.
Prefeita, deixa eu não deixar passar. Eu sei que a senhora esteve no Parque Municipal na última semana em relação à biblioteca. Até informou que ganha um novo espaço, né? O que está programado para essa questão ali no parque?
A biblioteca, quando ela foi para o parque, ela foi lá para o Centro Cultural. Hoje, e a gente entende que ali na entrada do parque é um espaço mais acessível. Então, ele vai ser todo revitalizado. O projeto vai estar contemplado em 2 etapas. Nesse meio tempo, quando nós pudermos estar já fazendo essa reforma, porque nós já fizemos um projeto, dividimos ele em 2. Tem uma parte externa também dessa biblioteca, para o lado de dentro do parque. elas já vão fazer todo o levantamento do patrimônio dos livros que tem hoje na biblioteca, a higienização e tudo mais, para depois poder levar ali. Vai ser contratado uma bibliotecária, um bibliotecário. O museu é a mesma coisa, vai ter um profissional para atuar dentro do museu. Então, tenho certeza que Uruçanga vai estar oferecendo um espaço muito bonito e um espaço realmente para ser uma biblioteca. A biblioteca em Uruçanga, ela sempre foi improvisada aqui e ali, com aquelas estantes de ferro. Ainda dessa forma, ela conseguiu atender as pessoas. Mas a gente quer oferecer uma biblioteca moderna, bonita e com espaço realmente que atenda as pessoas.
Muito bem. Fechou o tempo, já são 7h48. Eu peço sempre a compreensão dos ouvintes. Eu sei que muita gente quer perguntar para a prefeita, quer falar, quer concordar, discordar, tudo isso é super natural, mas nós não temos tempo, né? A prefeita volta no outro dia, como já o fez em outras vezes, a gente atende aqui os nossos ouvintes. Não fiquem bravos comigo, eu peço a compreensão de vocês. Prefeita, muito obrigado pela gentileza, microfone aberto à disposição.
Muito obrigada e, mais uma vez, Joel, poder estar aqui é poder prestar contas para as pessoas do que está acontecendo, né? E que a gente possa voltar muitas outras vezes para falar de coisas boas. Meu muito obrigado, uma boa semana a todos que nos acompanham.
Obrigado. Prefeita Stella Talamini conversou conosco, foi a primeira entrevista da semana, a primeira entrevista do dia.